Olá pessoal, começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG, e hoje eu estou muito feliz aqui porque eu estou com a grande escritora, autora de RPG, está bombando aí, adoidado, que é a Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo beleza?
Tudo bem, boa noite e obrigada aí pelo espaço, pelo convite.
Beleza, Mônica Lima de Faria, que tá mandando ver, eu já tô acompanhando ela, os escritos dela já desde longe, desde lá do Odesine. Depois a Mônica vai contar a trajetória dela aí para vocês, minhas telespectadoras e ouvintes, né? É, nós precisamos de muito mais autoras de RPG aí, mandando ver, quanto mais melhor, entendeu? Vamos transformar RPG é coisa de mulher, sacou? RPG é coisa de mulher. Então é isso aí. E então acompanha a Mônica e principalmente o trabalho dela com o Tordesilhas, que é esse cenário fantástico. Então, e a Mônica está fazendo um financiamento coletivo muito legal desse livro, chama Árvore das Artes Mágicas. Árvore das Artes Mágicas. E então, ó, Tio Nitro Approves, já pode correr, já tem um link aí embaixo, pode correr lá no Catarse, participe, apoie, que é um livro muito legal, é um cenário, um mini cenário, dá para você colocar no seu mundo de fantasia, jogar com qualquer tipo de sistema, é super adaptável, mas também é dentro do cenário Tordesilhas Doido Demais, que a gente vai falar aqui um pouquinho, caso você não conheça. Tem outros Nitrocasts sobre Tordesilhas, é só você buscar, procurar lá no Nitro Dungeon Blog, que você vai encontrar tudo sobre Tordesilhas lá também. Né? Então, Mônica, aí, conta um pouquinho, fala um pouquinho de você, pro pessoal que não te conhece, e desse projeto legal que você está escrevendo aí, ó, que você escreveu, né?
Olá, boa noite. Então, mais uma vez aí, Nitro, muito obrigada pelo espaço. Eu sou a Mônica, eu sou mãe da Alice, antes de mais nada, isso que é o que eu mais faço da minha vida. eu sou professora.
Isso, professora. Parceira, professora, sou nossa, aqui da classe sofrida. É isso mesmo. Viva os professores, é isso aí.
Viva
os
professores.
A gente que carrega esse país nas costas, pelo amor de Deus, né? É isso aí.
Eu sou professora federal, né? Sou professora dou aula na Universidade Federal de Pelotas, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Nossa. Nos cursos de design gráfico. Design digital, sistema de animação. Eu sou professora de design de personagens.
Você tem doutorado, jogos. Pós-doutorado e o Diabo 4, né?
Não, pós-doutorado federal. Não, mas tem doutorado.
Tá quase lá. Beleza, que joia.
Então também e atuo, né? Junto aí com o Luiz Cláudio Gonçalves no Universo Simulado.
Essa é a escritora de RPG, né? A gente tem que falar aos quatro cantos do Brasil que existem escritores profissionais de RPG no Brasil.
Exatamente, tem sim. Então, e na verdade, assim, eu sou meio multitask, assim, né? Então, assim, sabe que é tipo impressora multifuncional, né?
Então a gente... Faz tudo,
eu
né?
Edito, escrevo, diagramo. Às vezes eu me arrisco a ilustrar um pouquinho.
Faz malabarismo.
Exatamente, né? Faço um duplo twist carpado e o que
exatamente,
for.
Exatamente, é isso.
E também faço stream na Twitch, né? Aí eu jogo nos Jogos Imaginários, né? Então o perfil que eu tô, Jogos Imaginários ali no chat sou eu, tá? Eu não tô como Mônica, tô como Jogos Imaginários. Então,
vou botar o link. Se tiver respondendo. Você me passa o link, que eu ponho o link aqui embaixo, lá no Nitro Dungeon também. Então a galera aí que segue no Twitch... Tá? Muita gente me segue no Twitch, eu transmiti uma vez só. Galera, eu não gosto do Twitch, entendeu? Porque o Twitch, você tem que transmitir direto, todo dia, direto, assim, tá? Mas a Mônica tá lá no Twitch, segue ela lá, Jogos Imaginários. Jogos Imaginários é RPG, né? Vocês transmitem RPG.
Na verdade, outras coisas também. Eu tenho aqui no YouTube também, mas são mais repositórios, repositório de conteúdo de lá. Isso, tanto que eu tô usando aqui como Jogos Imaginários, né, aqui no chat do YouTube.
O Randall no chat aqui, beleza.
Isso, eu faço muito conteúdo também através da Universidade Federal de Pelotas e eu faço umas lives sobre game design. E sobre, assim, game design voltado para RPG de mesa. Acho que é um conteúdo até que falta um pouquinho, né? E até essas... Então, tem tudo no YouTube já, né? Pelo menos as do ano passado, esse ano eu ainda vou voltar a fazer. E também mesas redondas, bate-papo, assim, acerca de RPG, assuntos tangentes a RPG, né? Então tem, não é só jogos de RPG, mas a gente perpassando aí também outras, que na verdade é mais o foco do canal até.
Então é a Mônica Corp, a corporação, corporação Mônica de mídia, né? Exatamente, então galera, é isso aí, pode procurar. Jogos Imaginários, provavelmente se jogar no Google vai achar um monte de coisa, né? Jogos Imaginários vai achar.
Vai achar.
Ótimo. Então fala aí pra gente, como é que esse projeto, a Árvore das Artes Mágicas, esse financiamento coletivo...
Então, esse projeto, na verdade, foi... Eu já tô escrevendo... Eu comecei a escrever ele já faz um bom tempo, né? Que eu tava já com o Luiz trabalhando, editando o Tordesilhas. Ele já tinha me convidado pra começar, né? Numa parte de edição. E ele disse, por que tu não escreve alguma coisa? E eu tava me sentindo um pouco intimidada, assim, mas ok, vamos lá, né? Ele disse, por que não escreve uma aventura? Mas daí, da aventura, começou a se transformar num mini cenário, e ele achou até uma ideia mais interessante, e lógico, como qualquer projeto que demora um tempo, porque isso começou, acho que 2018, né, foi mudando de forma até chegar nessa forma, né, de fazer então um mini cenário para Tordesilhas, que é essa província vertical, né, que é construída numa árvore muito louca, onde a arte é mágica, né, e por isso é de, lógico, né, como é o tema de Tordesilhas, é de interesse dos piratas. Se torna um objeto de interesse. Como muita coisa do que eu escrevo, tem também muita crítica social. Eu nunca consigo fugir disso. Mas isso eu acho que eu vou deixar daí para o pessoal dar uma olhada, a não ser que a gente se estenda um pouco mais nesse assunto. O que eu gostaria mais de falar do financiamento coletivo é que eu já estou muito feliz que bateu 100% em uma semana.
Oh, né? Isso, que legal!
Nossa, isso me deixou muito feliz.
Vamos ver quanto então, que está agora a live. Aqui, ó! 5.340, doido demais, já bateu! Galera, corre lá, corre agora aqui. Galera aí no Nitrocast assistindo ao vivo aí, ó, vamos lá, vamos subir mais, vamos chegar a 6 mil, vamos chegar a 6 mil que deve ter alguma coisa, quer ver? Vamos ver, eu não sei.
Tem, né? Não
tem. Ó, tem,
na verdade tem 5.400, tem. 5.400
tem, tá quase lá, quase batendo meta, galera, vamos lá.
Quer fazer, o livro tem um mini bestiário, e daí a gente vai conseguir fazer ele todo ilustrado.
Todo ilustrado, 5 e 4, cara, tá quase lá, galera, vamos lá, ajuda aí, galera, ajuda aí. Ó, ajuda aí o tio Nitro aí, hein, a Mônica veio no Nitrocast, tem que bater essas 5.400, hein, puxa vida, dá uma ajuda aí, galera, dá ajuda aí, tio Nitro pede nada. Beleza. Aqui, Mônica, deve ter muita gente que tá assistindo, tá curioso, assim, em relação, tipo assim, o que é o Tordesilhas? Falando rápido, assim, de uma maneira, assim, que você já trabalha com esse cenário já tem muitos anos, então você já deve dominar bem esse cenário. O que é o Tordesilhas? Qual que é a proposta dele? Como é que é?
Então, o Tordesilhas, ele é um cenário, né, de capa, espada e pirataria de alta fantasia. Acho que é sempre muito comum fazer uma comparação com o Sétimo Mar, né, do John Wick. Mas eu acho que tem duas grandes diferenças, né? Acho que a primeira é a alta fantasia, né? Que então o Tordesilhas, ele sai muito, né, do chão, vamos dizer assim. Uhum. Né? E depois é a forma de organização de sistema, né? Uhum. Daí então de proposta nesse sentido, né? Que são, então são, acaba sendo propostas de jogo bem, bem diferentes, tanto então no sistema e a partir desse elemento super fantástico que o Tordesilhas coloca, né? Então acaba sendo bem, bem diferente. Então, porque o Tordesilhas ele é baseado em heroísmo, né, extremo, ousadia, fantásticos e coisas extraordinárias e impossíveis podem acontecer, né? Então isso é o Tordesilhas, né? Então é ousar e buscar o desconhecido, conhecer coisas novas, afinal de contas, né, o mundo está sendo explorado. Ele é um cenário, vamos dizer assim, pós-medieval, né? Não é fantasia medieval. Esses dias até estava comentando num grupo desses de RPG genérico, sei lá, eu não lembro qual, acho que é de um grupo de Telegram, cenários nacionais de fantasia medieval, colocar Tordesilhas. Não, Tordesilhas não é fantasia medieval, né? Não é, realmente não é.
Mas é como se fosse renascentista, período do...
Exato, exatamente.
Período das colonizações, né?
Século
XV, século XVI, assim, é bem mais tarde, né?
Exatamente, até porque ele tem todo um discurso iluminista, uhum, né, historicamente falando, então ele é mais adiante.
Né? E uma das coisas do Tordesilhas que eu acho legal também, né, que inclusive o Tordesilhas, quando o Tordesilhas saiu, a gente estava no meio do desenvolvimento do Legião e sempre foi algo que eu queria botar no Legião, é a nossa visão, né? É a visão aqui latina, a visão da turma do lado de baixo, né? A turma que apanha do imperialismo mesmo, né? Que tem nas carnes as cicatrizes do imperialismo, né? Que é diferente os autores, nossos autores brasileiros, né? Pelo menos os que se assumem brasileiros mesmo, a gente tem que colocar uma visão bem diferente da visão que os gringos têm. Eles sempre foram a galera que chega e arrebenta. Aqui é a galera que é arrebentada. Então, é uma visão mais crítica, né? Uma visão mais crítica dessa fantasia medieval, tradicional, ou fantasia renascentista, ou iluminista, é a visão dos trópicos, né? E a gente vê, a gente estuda na escola, a gente estuda, lê livros, assiste cinema brasileiro, lê literatura brasileira, e a gente tem essa visão que é diferente da visão deles, que é de cima para baixo. Nossa visão é de baixo para cima, né? E eu vejo isso muito no Tordesilhas, né?
Sim, é uma visão... Exatamente, nossa, né? Do nosso posicionamento. E isso tem elementos bem claros, né, no cenário. Acho que sim, um exemplo bem gritante seria, né, o arquétipo do santeiro, que é baseado, né, nos orixás, uhum, tanto africanos quanto brasileiros, né, que é uma possibilidade de jogo que não, né, dos jogos mais tradicionais a gente não vê. Não com esse tipo de abordagem.
Sensibilidade, né? Sensibilidade, abordagem.
Exatamente. Uhum.
Então é um cenário renascentista, iluminista, no período dos grandes descobrimentos, né? Das grandes viagens, mas é um mundo paralelo, é um mundo que assim, é meio metafórico em relação ao nosso período, né? Porque tem o Tordesilhas, né? Tem o tratado, né? Mas é uma realidade paralela, não tem Europa, tem análogos da Europa, análogos da África, exato, análogos do Brasil.
É. Exatamente. E com povos fantásticos, né? Inclusive preenchendo esses análogos e outros lugares que...
Trabalhando mitos, são, né? Retrabalhando mitos tropicais, mitos indígenas.
Inclusive europeus.
Inclusive europeus também, exatamente. E aí, dentro do Tordesilhas, onde é que encaixa a árvore?
Ela vai se passar dentro desse, do que seria, né, em Alexandria, né, do que seria essa Europa, mas né? Daí vem aquele mas muito grande, vai receber referências de vários outros aspectos, né? E
ela fica onde? A árvore.
Ela é uma. Ela
ou,
fica
ou
numa.
O mestre coloca onde quiser. Assim.
Não. Ela fica numa. Ela é uma província dentro de Marselha.
Ah, que seria que o análogo da Espanha, vamos dizer assim.
Não, é um análogo França.
Da França. Marselha, França.
Que é um país que está beirando a um conflito civil, né?
Tipo a Revolução Francesa?
Exatamente, daí é um anacrônico, né? Vamos dizer assim.
Não, é, mas é um porque, outro mundo, é um outro universo, né?
Exatamente, então, exatamente.
Né? Lá acelerou, né? O iluminismo deu uma acelerada.
E essa província está, inclusive, cogitando uma independência.
Ah, entendi. Independência do resto do
resto.
De Alexandria.
Do resto. Alexandria. Do resto de Marselha. Né?
Do resto de Marselha.
Exatamente.
A província das árvores inclusive, das mágicas.
Inclusive é usada como... Está querendo ser usada como asilo político. Vai ter muitos meandros nesse sentido aí, como possíveis tramas, né, a serem trabalhadas, porque isso é uma coisa, uma outra característica, né, dos nossos livros do Tordesilhas, é que a gente vai colocando várias tramas possíveis para dar ideias para criação de aventuras. Então cada local, cada mínima parte descrita num livro vai colocando seis, né, tramas sobre aquele lugar, sobre, né, aquela personagem, né, aquela organização, que vão dando ideias, né, para o narrador criar alguma aventura. Então, por exemplo, essa ideia do nobres de Marselha têm, né, fugido para essa província, né, para esse lugar, para pedir asilo político, né? Então isso pode gerar um problema aí, pode gerar alguma questão a ser trabalhada numa aventura. Então tem vários elementos, várias tramas dessas que podem ser trabalhadas, que são sugeridas.
No caso da Árvore das Artes Mágicas, essa é uma cidade que é uma árvore gigante, assim, o pessoal mora na cidade?
Exatamente, até hoje, peraí, se for ali na aba Novidades, na última novidade, hoje eu divulguei a arte do Fernando Salvaterra.
Ah, que faz mapas maravilhosos.
Exatamente, e ele fez a ilustração, que vai ser a quarta capa.
Tá demorando um pouquinho pra abrir.
Faz parte.
Quem sabe faz ao vivo. Ok, exatamente. Vamos ver aqui embaixo. Aí, lá. Chegou aqui. Nó, galera, olha só. Caramba, que coisa bonita. Pessoal aí do Spotify, depois vai lá no vídeo. Tem até um lago aqui, uma cachoeira.
Exato, tem um lago no topo da árvore.
Que legal. Nossa, ficou lindo. Ficou lindo. Mas então essa é a cidade. A cidade fica aqui em cima.
A cidade fica... Tem vários patamares. É ao longo de toda a árvore, que é uma árvore fossilizada, na verdade, que tá voltando à vida. Nas suas extremidades. E ela tem patamares. E a divisão social é bem, clara.
Daquele jeito, os ricos ficam lá em cima e os pobres ficam lá embaixo.
Exatamente. E isso está começando também uma comoção dentro da cidade por causa disso.
Ah, o bicho está pegando.
Está começando a pegar.
Mas aqui, então, tem partes internas. A arte é o... Tem cidade dentro, tô vendo umas entradinhas aqui.
Tem.
Ah, ok.
E tem patamares também.
Ah, certo, beleza. E fica na beira do mar ou de um rio?
É de um lago.
Ah, ok. Ah, joia. Legal. Ó, ficou chique mesmo. É, então, e o que que vai ter no livro? O que que vai vir no livro?
No livro tem... tem, bom, toda a descrição da própria nação, assim, da província enquanto nação, né, que isso é uma característica do jogo. Cada nação que é apresentada, ela muda o jogo mecanicamente, assim, né, por exemplo, um personagem pode vir de uma determinada nação e isso traz mecânica nova para aquela personagem.
Só um detalhe, o Tordesilhas hoje usa um sistema próprio, né? Como é que chama o sistema?
Isso, Vanguarda.
Sistema Vanguarda, né?
E é de coautoria do Luiz e minha.
Ah, né, sim.
Que tá em playtest e deve sair no segundo semestre desse ano.
Mas esse livro já vem com as fichas pro Vanguarda?
Ele já vem com... ele já vem pro Vanguarda, mas ele é facilmente adaptável para qualquer sistema
D20. Ah, tá. Vanguarda é meio D20.
Na verdade, para o cenário em si dá pra usar pra qualquer coisa.
Sim.
Mas
vocês já estão colocando as fichas no sistema Vanguarda.
Em Vanguarda.
Né? Já. O básico do Tordesilha novo já tá pro Vanguarda também.
Já tá pro Vanguarda.
Ah, tá.
Que já é jogável. Né? Já é jogável.
Legal. Então tem monstro, sim. Tem um bestiário, tem a descrição dos
monstros,
lugares.
A descrição dos lugares, tem 5 especiarias, acho que vai aumentar esse número. Especiarias que em Tordesilhas não é na cravo, canela, seda e tal, mas são os itens mágicos do cenário.
Ah.
Tem 3 especializações novas, tem novas magias, que é algo que não aparecia ainda antes nos outros livros de Tordesilhas e que são, né, bem voltadas para a lógica desse cenário. Tem uma nova organização, tem alguns NPCs também, né? E também, né, além de mais de 200 tramas, né, tem algumas outras ideias para...
Tem algumas outras. Eu vi 270 tramas, nossa senhora!
Tem algumas outras sugestões de tramas, como, por exemplo, assim, tem umas obras de arte amaldiçoadas e coisas do tipo.
Como é que é esse lance da arte, que eu não entendi muito bem, como é que é esse lance da arte mágica? É arte mágica, não é as artes mágicas, não, é arte mesmo, tipo pintura, escultura.
Arte, obra de arte, exatamente, exatamente. E tem a possibilidade ainda, né, dos jogadores se usarem, né, as especializações que tem aí no livro, de jogarem, né, para criar esse tipo de artefato, né, esse tipo de item. E eles podem ser mecanicamente bem úteis. Mas o grande chamariz disso, acho que mecanicamente, são as tatuagens. Né? Existe, desde o primeiro livro, uma magia chamada tatuagem que permite, tipo, esconder uma arma como uma tatuagem, né, no corpo. Só que aí vai expandir bastante, né, essa ideia, como criar, tipo, criaturas a partir da tatuagem e criar vida. O guardar magias na tatuagem e inclusive outros objetos mágicos. Legal. E daí vou ter regras para isso.
Eu li que a cultura lá do lugar é hedonista, né? Então tem alguma religião, alguma coisa? Eles têm carnaval, assim?
Tem várias. Sei. Vivem de festivais, na verdade.
Ah, sei. E aqui?
Festas.
Na capa a gente vê aqui, ó, várias 3 raças diferentes, né?
Uhum.
Do jogo. Mas tudo vive lá na França análoga? Como é que é?
Nesse lugar, sim.
Ah, sei. Ele recebe, tipo, imigrantes ou refugiados?
Exatamente. Exatamente, porque ele vai se gabar por dizer que tem uma estrutura neutra, apesar de não ser bem assim.
Aí são mais cosmopolitas, vamos dizer assim.
É, mais ou menos isso.
Ah, sim.
E a capa também tem muito, que daí é um discurso que aos poucos, né, acho que tem bastante influência minha, né, no Tordesilhas, de trazer mais diversidade, né, em termos de visibilidade no RPG. Porque acho que a gente sempre vê os mesmos tipos de modelos, né, de estereótipos nas capas. Uhum. Né? Então, sei lá, então vamos trazer
vou outras variar, possibilidades. Aquela exatamente. Velha fala, por que não? Por que não?
Né? Exato, exatamente.
É isso. Então... Não, ficou ótimo, ficou linda. E a roupa dela é maravilhosa e essa personagem tá show. Esses três personagens tem no livro? Com nome,
tem.
Com tudo?
Não, na verdade, eles têm. Eles não têm com ficha, tá? Mas eles têm nos contos que acompanham o livro.
Ah, um background, assim?
Exato. Assim, tipo, tem um conto de abertura e na abertura de cada capítulo tem mais um mini trechinho e que dá pra acompanhar eles.
Que joia. Legal, muito bom. Beleza, amor. Então, achei massa. Eu acho que o pessoal aí, ó, tiver alguma pergunta, pessoal, sobre... Árvore das Artes Mágicas, pode colocar aqui no chat, tá? E agora vamos falar um pouquinho, Mônica, como é que foi sua jornada no RPG, né? Que agora, esse é o seu primeiro livro, livro mesmo.
Ou não? Sozinha é. Sozinha.
Esse é seu livrão.
É, sozinha é. Eu já tinha... lançado o outro em coautoria, né, uhum. com o David Dornelis, uhum. que é editor das Ilhas também, o Tordesilhas Incursões em Ilha Redonda, que inclusive tá na final do Ludopedia, né, esperando agora o resultado.
Então vai lá no Ludopedia, pessoal. Como é que chama o livro?
Já fecharam.
Já fechou
as votações. Agora estamos esperando o resultado. Mas ficou entre os finalistas.
Ai, que ótimo. Né?
De suplemento de RPG. Mas sozinha, sim. Fora isso, assim, eu escrevi só aventuras, né? Artigos e tal. Mas livro, esse é o primeiro.
E como é que foi a experiência? O que é que você aprendeu? Eu sempre costumo dizer que cada livro que eu escrevo, eu aprendo uma coisa. E quando eu começo um novo livro, eu esqueço o que eu aprendi e eu tenho que reaprender tudo de novo, né? E para mim a maior dificuldade é focar, porque eu tenho muita dificuldade, assim, vai me dando ideia, e se bobear eu fico 10 anos escrevendo o mesmo livro. E o livro vai para vários caminhos diferentes. Mas o que você aprendeu quando você escreveu esse livro? Árvore das Artes Mágicas.
Eu acho que eu tive bastante essa dificuldade, assim, em focar, né, em saber, ok, sobre o que realmente eu quero falar.
Uhum. Né? É um grande desafio.
E podando as outras coisas, né, mas eu também aprendi que eu tenho que selecionar melhor o número de vozes na minha cabeça.
Isso é bom também, exatamente.
Porque às vezes tem muitas vozes ao mesmo tempo e tem que, ok, não, são menos vozes que a gente precisa escutar,
exatamente, né,
pra coisa poder sair.
Isso, focar,
saber focar escolher bem. As vozes certas.
Exatamente, isso mesmo. E confiar no próprio instinto. Entendeu? Muitas vezes a gente vai mudando de ideia porque você fica inseguro em relação à sua ideia inicial, mas pega a ideia inicial, vai até o fim, né? E agora, você teve um editor, né? Tendo um editor ajuda bastante, né? Tendo alguém para ter um feedback.
Nossa, sim. Não, nesse ponto, assim, foi sensacional, porque eu tive, né, o Luiz... o tempo inteiro, né, tive o David também, depois eu fiz, assim, uma consultoria de conteúdo, né, porque eu não queria eu tenho muita preocupação em termos de conteúdo sensível, né, Então, que foram a Paula e a Renata do Caquitas Podcast, né, que leram todo o material e fizeram várias considerações muito pertinentes, né? Então, assim, nesse ponto foi muito legal, né? Fui muito bem assessorada
Ah, legal, joia.
para isso.
E em termos de game design, qual foi a sua filosofia para fazer? Já que você curte game design para RPG, qual foi a sua filosofia?
Simplificar e dar a maior liberdade possível para os jogadores. Eu sempre gosto de ver os jogadores botando fogo na mesa. Eu gosto, né, de seguir esse tipo de pensamento.
E como é que faz para botar para os jogadores, para você criar um produto, né? Um cenário, um RPG que bote fogo nos personagens, nos jogadores? O que que você acha que é os elementos importantes?
É deixar eles com liberdade de ação, com liberdade de criação, né? E essas possibilidades abertas, né? Acho que isso é o principal, né? Então, não dar respostas prontas, né? Não ter ideias fechadas, isso não pode, né? E não determinar verdades. Não, e deixar espaços criativos, deixar
Deixar
espaços
lacuna, né?
interpretativos,
Deixar
exatamente,
lacuna.
né, para que possa ser criado em cima, né? O mini cenário eu estou escrevendo, mas daqui a pouco ele não vai ser mais meu. Cada um vai usar do seu jeito na sua mesa, então esses espaços eles precisam existir e eu preciso desapegar,
Ah,
né?
ok. Eu acho também, e o antagonismo também, você tem que ter forças antagonistas interessantes, né?
Sim,
Num
sim.
cenário, você tem que ter algo que dê uma motivação bem clara, né? Para os jogadores, assim, isso aí acho que ajuda bastante, né?
Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E tem várias forças conflitantes aí.
No cenário, como, por
Sim.
exemplo, assim, esse problema dos ricos versus os pobres, né? O conflito de classe dentro da árvore gigante.
Existe conflito de classe, existe esse conflito também em relação à própria um conflito político, né, em relação ao país vizinho e na verdade ao país e à província. Existe o conflito dos piratas com a própria arte em si, né? Então, um conflito de crime, né? Existe conflito entre
Mas
organizações.
tem pirata, eles chegam pelo lago. É pirata do
Exato.
lago. O
Na
lago tem um
verdade,
rio, assim, eles descem o
tem o
rio.
rio que dá acesso ao mar. Exato.
Ah, aí eles entram, eles atacam, assim, ou é um
Sim.
refúgio para pirata?
As duas coisas. Na verdade, né, tem as duas coisas. E tem também um outro conflito que é a questão da própria árvore que está voltando à vida, né? Um conflito mais fantasia, mais místico, né? E então tem alguns fenômenos que estão
A
acontecendo.
árvore, ela tá morta e ela tá morta e tá voltando à vida? Como é que é? Árvore
Na
onde tá a
verdade,
cidade? Ou esse é
se
segredo?
acreditar, a verdade é que se acreditava que ela estava morta, mas ela começou a voltar à vida. Então tem alguns grupos que acreditam, que dizem escutar a árvore,
Ah, entendi.
né? Então tem umas maluquices nesse sentido.
E aí vem aquela pergunta que todo mundo que desenvolve RPG morre de medo, que é o que é que os jogadores vão fazer lá?
Exatamente. Não, mas o que que o jogador
Exatamente.
faz lá tem muita possibilidade. Daí é assim, como eu falei, tem umas 230 tramas ali, né?
Eles podem ser pirata que entraram lá para roubar uma arte e cascar fora.
Exatamente. Podem ter sei lá, podem estar querendo caçar algum monstro, porque tem monstros específicos lá também, podem estar envolvidos em algum conflito político, pode... Nossa, tem muita possibilidade.
Ah, legal. E depois, né, que você escreveu isso, quais são as suas dicas, assim, depois você já tem muita experiência, escrever cenário, você escrever aventura e tudo, né? A Mônica, gente, ela fez vários, ela tá com o Dragon desde lá do começo, lá, e já escreveu aventura para Old Dragon, lá, que saiu na Forgotten, né? E já fez vários mini cenários. E quais são as suas dicas, assim, para quem for desenvolver um cenário? O que você acha que... onde é que começa? Como é que desenvolve? Como é que chega na hora, assim, que você fala assim, pronto, já tá pronto?
Eu acho que o já tá pronto a gente nunca sabe. Uhum. O já tá pronto é algo do tipo...
Deu o número de páginas que você pode escrever e pronto.
Não, também acho que não é por aí, mas acho que a gente sentia aquela coisa assim, que se continuar escrevendo nunca vai terminar. Uhum. Né? Porque sempre pode ter mais. Uhum. Sempre pode ir mais. Né? Mas... acho que a primeira dica seria assim, ó, ser fiel às suas referências. Uhum. Né? Porque, sabe, e entender elas, né? Porque, assim, às vezes eu vejo muita gente querer fazer as suas, sei lá, o seu próprio cenário, o seu próprio RPG, e chega as pessoas e perguntam assim, ai, mas já não tem isso? Mas já fizeram? Mas já olhasse tal coisa? E eu penso, e daí? É a tua versão. Pode ser que não seja a melhor coisa do mundo, de repente não é, mas só se vai conseguir fazendo. Até que, de repente, vai chegar um momento que vai fazer algo mega legal. Porque a gente só consegue produzir fazendo. Né? É muito fazer. Então, é uma coisa até que o Júlio Matos, né, fala... tem que fazer muito jogo ruim até fazer um jogo bom. Então façam seus jogos ruins, mostrem seus jogos ruins, aceitem as críticas deles ou não deem bola para as críticas, só não se ofendam e sigam fazendo. Acho que tem muito disso assim. Agora, por onde começar, isso muda para cada pessoa. Cada pessoa vai ter o seu ponto de partida, a sua referência, né, o seu repertório, o seu próprio Google pessoal, né, de saber de qual vai ser o estopim aí de começar alguma coisa. Então, eu não tenho como dar uma regra, nenhuma dica. Assim, acho que a maior dica é ser sincero consigo mesmo. Do que eu posso falar.
Eu penso muito também em termos de cenário, que tipo de experiência você quer gerar na mesa de jogo, né? Que tipo de jogo, que temas que vão ser abordados, que estilo de jogo que vai ser, né? Que gênero de jogo que vai ser, vai ser um jogo adulto, vai ser um jogo para todo mundo, para toda a família, vai ser um jogo com horror, vai ser um jogo de aventura, vai ser um jogo de romance, vai ser um jogo light, vai ser um jogo, né, porque o seu cenário tem um ponto. Às vezes eu vejo muito cenário, né, assim, o pessoal me manda para ver, tio Nito, como é que você acha desse cenário? E aí eu não sei para onde que o cenário, o que o cenário tá querendo. Porque o cenário não é o foco de um jogo de RPG. O cenário é o cenário. E a importância dele é ele dar um tom. Por exemplo, eu não gosto daquela ideia de fazer assim, eu criei um cenário onde você pode jogar qualquer tipo de jogo. Hoje eu já não acho que é bom um design assim. Eu acho que você tem que pensar exatamente que tipo de experiência que você quer gerar na mesa de jogo.
Concordo contigo.
Ajuda a focar o cenário e a criar o tema, né? Que é importante, né? Por isso que eu perguntei pra você, né? Qual que é o tema o tema principal, uhum, né? Pode ter vários temas secundários, mas tem sempre um que, inclusive, a capa do Árvore das Artes Mágicas já me passa tudo do cenário, assim. A capa, só a capa. Você vê a capa, já dá aquela ideia que você colocou na descrição, hedonismo, né? Uhum. Um lugar de refúgio, um lugar de artes, pirataria, tá tudo ali, ó.
E... Não, isso, eu concordo bem com isso que tu falou. É uma questão de, assim, ter um objetivo com o seu projeto.
Uhum. Que tipo de histórias ele vai ser gerado ali, né?
Exato.
Bem, bem legal, bem interessante. E quais são os seus projetos futuros, Mônica? O que você pensa fazer mais pra frente? Quais são os próximos? O que você já tá trabalhando? Porque esse aí já foi, né? Esse aí já foi.
É, esse foi. Eu tô trabalhando num projeto, assim, eu fiz um no início do ano para Tordesilhas, que foi que eu organizei um livro que é um suplemento feito só por mulheres, né? Foi o Tordesilhas Mar de Lírios. Então foram só mulheres envolvidas na produção, escrevendo, ilustrando, diagramando, editando, né? Foi um livro bem grande, acho que foi 104 páginas, acho que foi, né? Mas agora, assim, sem ser Tordesilhas,
Esse vai ser publicado via financiamento?
Não, esse já saiu gratuito.
Ah, PDF gratuito.
É.
E pode baixar onde? Chama Mar de
Lírios. No Dungeonist. Isso, no Dungeonist do Universo Simulado.
Ah, tá. Ok.
Foi um projeto muito gratificante, assim, né? Foi muito bacana.
Foi bacana?
E
é legal que muita gente estreou, né? Você inaugurou né? Isso é que é importante.
E pessoas tipo a Camila Gamino escreveu, né?
É legal porque é assim... Você gera. É tipo Naruto e a Vila de Konoha, né? Você começa a preparar novas gerações e as novas gerações e mais pra frente, né? E tal. Aí os velhos, tipo eu, que já tá indo pro cemitério, assim, já vai dando espaço pra galera chegar. Eu adoro Naruto, eu sou Naruto Head, tá? Mas eu acho tão fofo. E eu acho que isso é tão importante, isso é muito importante, galera. E hoje em dia, gente, publiquem, cara, tá muito fácil. Escreva, bota lá no Dungeonist, vai no Facebook, tem várias comunidades de RPG, divulga o seu negócio, manda pra mim, eu posso lá no Nitro Dungeon, tem muita área lá, o pessoal manda pra mim PDF. Vocês têm que se expor. Tem que expor. É só assim, mas tô com vergonha, muito ruim, mas você só vai crescer depois que você mandar ver, né? O Dornelles começou assim, né? Fazendo PDF adoidado e hoje tá aí bombando e tudo, né? Então esse projeto foi esse celeiro, né? Foi uma startup, um celeiro de startups.
Exato, mas então eu falei disso porque daí fora de Tordesilhas eu tô começando um projeto de um RPG nesse sentido, desenvolvido só com mulheres. Mas não tem a ver com Tordesilhas, eu ainda não tô falando muito dele, mas daí assim, eu tô escrevendo o RPG, tô escrevendo o jogo, mas vai ser nesse sentido, né, e vão ter, exatamente por causa dessa experiência, só com mulheres na equipe.
Ótimo.
Vai demorar ainda um pouquinho, né, mas vai sair.
Legal.
Nesse momento, assim, pra RPG tá sendo o meu foco, né, além das streams, né, dos Jogos Imaginários, que eu vou voltar com as lives de game design em seguida, né, que estão paradas. Tem um outro projeto também que eu não sei se eu posso falar, então, eu fui convidada aí pra fazer parte de uma equipe pra tradução e lançamento
jogos estrangeiros.
Dos jogos estrangeiros, assim. baratíssimos, vamos dizer assim.
Legal.
A ideia vai ser indie. Não, totalmente indie. É, desses jogos, tipo jogo panfleto, assim.
Certo.
Estrangeiro que vai sair e pague quanto quiser. Vai ser uma coisa. É, exatamente. Não, legal. Muito indie. É.
Legal.
Nossa. Eu tenho que ver daí com uma pessoa que me convidou o quanto eu poderia falar, eu não tenho certeza.
Não, deixa quieto. Depois a gente marca quando tiver esses jogos aí, a gente vai conhecer esses jogos aí. Então tá joia, Mônica. Então lembrando, a gente já vai encerrando aqui o nosso Nitrocast, né? Lembrando, deixa eu botar aqui pro pessoal ver. Ups, pessoal aí que tá na internet, ver o site aqui, ó. Então, lembrando. Tordesilhas, a árvore das artes mágicas, né, já está em financiamento coletivo, já passou, ele já vai ser publicado, galera. Então é só ir lá e pegar o livro, tá? E visite aqui, o link está aqui embaixo. Então você coloca Tordesilhas, a árvore das artes mágicas no Google, que vai aparecer, o primeiro que aparece, tá? Então vocês confiram lá, né, que tá legal demais. E tem alguma mensagem aí de encerramento pra gente aí?
Não, fora isso que eu ia dizer é que também, às vezes, né, eu sou Game Master na Biblioteca das Ancestrais, que é um servidor do Discord, que também é, que incentiva mulheres a mestrar.
Ai, que joia!
Né? Lógico, assim, então, podem...
Como é que chama?
Biblioteca das Ancestrais.
Biblioteca das Ancestrais. É só botar no Procura lá no Discord, assim,
isso, que acha. E acha barbada.
Mas são mesas só femininas, assim?
Não. Qualquer um pode jogar.
Tá.
Só na raça da prioridade.
Ouviu os homens? Desde que, ó, tá? Educação e tudo. Porque homem é pauleira, tá?
Exato. Tem bastante regras e tal.
Você conhece o Clube dos Heróis? Clube dos Heróis no Discord? É bem legal também. São mesas seguras e tal.
Vou procurar.
Procura. Vocês deviam... Depois você procura. Eu vou te passar. Galera aqui, eu já entrevistei aqui o Pedro. Clube dos Heróis também é um servidor com mesas seguras. Super legal. Já é mais antigo, assim. Seria legal vocês fazerem uma parceria lá com eles. Eu acho que o Pedro vai adorar. O pessoal lá vai adorar. Então, esse servidor é para incentivar. Então, vocês ajudam a mulheres, né, a começar a mestrar e tudo, né?
Exato, exatamente.
Ótimo,
essa gente. Essa é a ideia.
Ótimo, excelente ideia. Isso aí. Então, joia, pessoal. Vamos terminando aqui agora. Muito obrigado, Mônica, pela presença aqui. E... vamos lá.
Só tenho a agradecer.
Então tá joia, pessoal. Até o próximo Nitrocast, galera. Tchau.
Fiquem em casa.